no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Faltam 40 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: economia em crescimento.
Setores de indústria e comércio contratam mais.
E Brasil tem recorde no número de pessoas trabalhando. Jéssica Gonçalves.
O número de pessoas ocupadas no Brasil no trimestre de abril a junho deste ano chegou a 98 milhões e 300 mil, o maior desde a série iniciada em 2012.
Crédito para empreendedores investirem, comprarem equipamentos e pagarem salários dos funcionários.
Nova fase do Pronampe é tema de entrevista ao vivo do dia com Alexandre Iwata, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde confirma primeira morte por monkeypox, a varíola dos macacos.
E vamos falar sobre ações que estão sendo tomadas para evitar o surto da doença no país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os bancos começaram a ofertar esta semana novas linhas de crédito para quem é empreendedor e tem um pequeno negócio.
É a nova fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
E para dar mais detalhes sobre esta nova fase, nós conversamos ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente o convite. Saudações a todos os ouvintes.
É um prazer estar com o senhor. Secretário, o programa foi criado em 2020 para auxiliar os pequenos negócios durante a pandemia. Qual que foi o papel do Pronamp nesse contexto?
Bom, Mariana, quando a pandemia começou e ele atingiu fortemente a economia brasileira, a economia mundial como um todo, você teve aí um conjunto de ações para mitigar esses efeitos deletérios da pandemia, dessa crise sobre a economia, e o Pronamp foi uma dessas iniciativas, né? A ideia do Pronamp, então, era você facilitar o crédito para pequenas e microempresas através do provimento de garantias para que os bancos pudessem prover esses empréstimos. A gente teve um montante de 2020 e 2021, nós tivemos um total de 62 bilhões de empréstimos, num total de mais ou menos 850 mil operações. Desses 62 bilhões, em torno de 15 bilhões foram para microempresas, 47 para pequenas empresas.
Um dos principais desafios enfrentados pelos donos de pequenos negócios é contar com apoio financeiro para ter capital de giro, investimentos, enfim, né? O Pronamp é uma resposta ao setor nesse sentido. Qual a importância do crédito para as pequenas empresas?
Obrigado, Luciano. Bom, várias pesquisas mostram que o acesso ao crédito é um dos maiores entraves aí para o pequeno empreendedor. Nesse contexto, então, novamente, né, o Pronamp traz aí uma facilitação de crédito para essas empresas. Então, hoje em dia, o que acontece? Né? A gente tem aí, ele permite que o recurso seja utilizado tanto para investimentos quanto para as operações capital de giro. Né? Então, se o empresário estiver querendo fazer uma reforma no seu estabelecimento ou mesmo usar para pagar a folha de empregados, ele pode fazer isso utilizando os recursos do Pronamp.
Agora, se é importante para o pequeno empreendedor, eu imagino que para o microempreendedor individual seja ainda mais relevante, né, secretário? E eles puderam entrar a partir de agora no Pronamp também?
Ah, sim. Então, isso é a novidade do Pronamp. Nas versões de 20 e 21, o programa estava focado nos microempresários e nas pequenas empresas. Nessa nova versão, a gente tem aí a inserção dos MEIs. Né? Então, para a gente ter uma ideia de volume, nós estamos falando aí em torno de 14 milhões de empresas, né? Que hoje estão na forma de MEI. Isso aí totalizando aí, basicamente 67% das micro e pequenas empresas brasileiras são MEIs. Né? Então, a gente está trazendo uma abrangência muito maior. Se a gente for olhar especificamente as micro e pequenas empresas, que eram público do Pronamp anterior, a gente está em torno de 7 milhões e estamos adicionando mais 14 milhões de empresas a esse universo de empresas elegíveis a receber os recursos.
Nesses dois anos, o programa passou por mudanças. Em 2021, o PRONAMP se tornou uma política pública permanente do governo federal. O que, que isso significa, secretário?
Bom, novamente, né, a ideia do PRONAMP foi o combate à pandemia. Você tinha antes do PRONAMP, as empresas enfrentavam uma dificuldade em relação ao provimento de garantias reais, para que elas pudessem ter acesso aos recursos, e com o PRONAMP você tem a constituição de um fundo que no início ele garantia até 85% das perdas no eventual crise aí de inadimplência por conta da pandemia. Observou-se que essa inadimplência era bem menor do que os 85%, né, que garantia-se no começo, e hoje em dia essa garantia está em torno de 20%. Então, você tem essa facilidade para os bancos, maior atratividade para os bancos poderem emprestar para esses pequenos empreendedores. Eu acho um dado importante também no funcionamento do novo PRONAMP. Nessa versão, o programa evoluiu no sentido de você trazer uma maior proteção aos dados pessoais, né, dos sócios dessas pequenas empresas. Isso muito à luz da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, hoje em dia, quer dizer, o usuário ele precisa acessar o portal do ECAC, que é um portal da Receita Federal. A gente trabalhou-se para você melhorar o acesso à navegação, e o usuário pode então entrar no portal, preencher algumas informações básicas, e ele escolhe qual instituição financeira para a qual ele deseja enviar as informações. Então, isso é uma melhoria no programa que a gente está trazendo nessa nova versão.
Agora, então, a gente pode imaginar que o PRONAMP foi criado como uma espécie de programa emergencial e agora ele está passando por alguns ajustes?
Sim, ele está tendo uma melhoria. Nessa nova versão, o objetivo é justamente você consolidar a retomada do crescimento. O programa, esses novos recursos vão ficar disponíveis, esses recursos, né, originais, vão ficar disponíveis até 31 de 12 de 2014, né, final de 2014. São recursos que já tinham sido inseridos no fundo, nesse fundo garantidor, só que aí com a revolvência dos pagamentos, né, os pagamentos que forem sendo feitos dos empréstimos feitos anteriormente, eles vão poder ser reutilizados para garantia de novos financiamentos.
E qual é a expectativa de volume de empréstimos contratados pelo programa?
Nessa versão, a expectativa é mais ou menos em torno de 50 a 60 bilhões. Essa aí é a nossa estimativa. Até ontem, né, quarto dia, o programa começou esta semana, começou exatamente na segunda-feira, dia 25. Até ontem a gente já teve em torno de 56, 57 mil operações, né, 56, 57 mil empresas sendo contempladas, num total de recursos de quase 6 bilhões. Tá? Então, mas no até 2024, espera-se que sejam emprestados em torno de 50 a 60 bilhões.
Estamos conversando com Alexandre Iwata, secretário de Competitividade e Produtividade do Ministério da Economia. Secretário, normalmente, quando se fala em financiamento, em empréstimo, existe uma contrapartida por parte das empresas junto aos bancos. Como é que funcionam essas regras no caso do PRONAMP?
Bom, os objetivos básicos do PRONAMP, primeiro, é você trazer essa ajuda financeira para os pequenos empreendedores. E aí também, além disso, tem um objetivo de preservação do número de empregos. Então, uma das condições para a tomada desse crédito é justamente você ter, durante 60 dias a partir da assinatura do contrato, do empréstimo, você manter o mesmo número de empregados que a empresa tinha ao final do ano anterior, né? No, digamos, 31 de 12 do ano anterior, ela tem que, na assinatura, ela tem que manter esse número de empregados durante 60 dias.
Secretário, hoje o Brasil conta com quase 20 milhões de negócios, incluindo aí os microempreendedores individuais, as pequenas empresas. Qual é o impacto desse setor na economia do país? E por que é necessário pensar políticas públicas específicas para essas empresas?
Luciano, hoje em dia, bom, se você olha o total de empresas no Brasil, essas empresas de micro e pequeno porte, elas correspondem a em torno de 99% das empresas no país. Esse segmento contabiliza em torno de 55% a 60% dos empregos formais, daí a gente está vendo a importância desse segmento, em torno de 27%, 29% do PIB brasileiro. Então é realmente um segmento extremamente relevante. Voltando aqui às condições do programa, nós estamos falando uma taxa em torno de 1,53% ao mês, né? É uma taxa acima do que foi contratado no Pronampe original, mas ela é uma taxa pós-fixada. Então, havendo uma redução da Selic, né, a gente vê as projeções do Boletim Focus prevendo já uma redução para... Hoje está em 13,25 a Selic. A gente está antecipando pelo Boletim Focus uma taxa de 10,78% final de 2023, 8% final de 2024. Então, com isso, a gente também esperaria, né, obviamente condicionado à redução da Selic, uma redução da taxa de juros. O empresário ele pode, nesta versão, pegar até R$150 mil, limitado a 30% do seu faturamento ou 50% do seu contrato social, se a empresa tiver menos de um ano. Que mais? Em relação às políticas para as micro e pequenas empresas, dada a importância desse setor, né, a gente vê essa política de crédito como parte de um pacote maior. Então, você tem aí várias ações para reduzir, por exemplo, a facilitação, né, o tempo de abertura de empresas. Alguns anos atrás, para abrir uma empresa, demorava-se quase 6 dias, né, em média. Hoje em dia, o tempo de abertura tem em torno de 1 dia e 7 horas. Né? Então, realmente foi uma redução muito grande, sendo que em torno de 60% a 61% das empresas são abertas em menos de um dia. Então, acho que isso é um dado muito importante. E, finalmente, nesse pacote aí de melhorias do funcionamento das pequenas e microempresas, existe também hoje, a partir de janeiro do ano que vem, os MEIs vão poder emitir nota fiscal de serviço de maneira padronizada no Brasil inteiro, utilizando o site da Receita Federal ou mesmo aplicativo, né, no celular. E aí, com isso, ela não teria que emitir qualquer outro documento fiscal municipal. Então, facilitação tanto do ponto de vista de criação da empresa, funcionamento da empresa e crédito.
Bem, nós conversamos então agora ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, a gente agradece muito a sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Mais uma vez, muito obrigado.
E para dar mais detalhes sobre essa nova fase do Pronamp, nós produzimos uma reportagem. Vamos ouvir.
Há 11 anos, o educador físico e nutricionista Eduardo Lustosa decidiu comprar uma academia em Brasília. Hoje, emprega 70 colaboradores em 3 unidades. Para continuar crescendo e investindo em melhorias, Eduardo vai contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp.
A gente está vendo uma crescente muito grande, né, de alunos, de pessoas que não praticavam atividade física, vindo para as academias. E hoje a gente já sente a necessidade de estar trocando alguns equipamentos, de estar fazendo uma obra, de estar contratando mais pessoas. E para isso, o Pronamp é uma linha de crédito que ela viabiliza, né, essas inovações, essas melhorias.
O programa foi criado em 2020 para ajudar empresários durante a pandemia de Covid-19 e nesta nova fase vai contemplar empresas de médio porte e microempreendedores individuais, como artesãos, manicures e borracheiros. As condições de pagamento são facilitadas, com taxas de juros competitivas e prazo maior para começar a pagar. É o que explica Caetano Mintilo, gerente de serviços financeiros do Sebrae.
Você pode tomar até 30% da receita bruta, limitado a R$150 mil. A taxa de juros é 6% ao ano mais Selic. Ainda que a Selic tenha aumentado, é uma taxa de juros competitiva, né, no mercado financeiro. São 48 meses de prazo para pagamento, 11 meses de carência e 37 meses aí para pagar.
A expectativa é de que a nova rodada de empréstimos do Pronamp conceda até R$50 bilhões até dezembro deste ano. O dinheiro pode ser usado para investimentos, como aquisição de equipamentos e reformas, e para despesas operacionais, como o pagamento de salário dos funcionários e de contas como água, luz e aluguel, ou a compra de mercadorias. Ao todo, o Brasil possui cerca de 20 milhões de pequenos negócios. Os interessados em contratar empréstimos pelo Pronamp já podem acessar o portal ICAC, disponível no endereço gov.br/receita-federal, e compartilhar os dados de faturamento da empresa com a instituição financeira de sua preferência. Reportagem Gabriela Noronha.
Música. Mais brasileiros trabalhando.
O número de pessoas ocupadas no país é de mais de 98 milhões, um recorde.
Setores como indústria, administração pública e educação puxaram esse crescimento.
A taxa de desocupação do segundo trimestre recuou e foi de 9,3%.
O menor percentual para um trimestre encerrado em junho desde 2015.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O número de pessoas ocupadas no Brasil no trimestre de abril a junho deste ano chegou a 98 milhões e 300 mil, o maior desde a série iniciada em 2012. A alta foi de 3,1% em relação ao primeiro trimestre. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo pouco mais de 1 milhão na informalidade. Já na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o número de ocupados cresceu quase 10%. Segundo a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Adriana Beringui, os principais destaques foram a administração pública e as áreas de saúde e educação.
Essa expansão na ocupação, ela foi observada em diversas atividades, mas podemos destacar a indústria, o comércio, os outros serviços e principalmente a administração pública, saúde e educação.
A taxa de desocupação ficou em 9,3% no segundo trimestre, o que representa cerca de 10 milhões de pessoas procurando trabalho, uma queda de 1,8% em relação ao primeiro trimestre. É o menor patamar para o período desde 2015. Em números absolutos, a população desocupada diminuiu 15,6% no segundo trimestre. Isso representa quase 2 milhões de pessoas a menos em busca de emprego no país. Para o economista José Luiz Pagnussá, o resultado das últimas pesquisas mostra uma tendência de recuperação econômica.
A economia está tendo um ritmo de crescimento, né, mais consistente. Quando esses setores começam a gerar mais emprego, né, significa que a gente está já num estágio, né, de aceleração do crescimento, né, e claro, né, isso é altamente positivo para o país.
Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, incluindo trabalhadores domésticos, foi de 35 milhões e 800 mil, uma alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Já a taxa de informalidade permaneceu estável, em cerca de 40%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, vai poder ser concedido sem perícia médica no INSS.
Os detalhes daqui a pouco.
O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, coordenou na tarde de hoje mais um processo de desestatização de empresa do setor energético.
O estado do Rio Grande do Sul leiloou a parte dele da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, responsável pela geração de 13% da energia do estado.
O lance vencedor do leilão foi de quase 930 milhões de reais, valor quase 11% acima do mínimo estabelecido.
Com isso, foi confirmada a transferência de 66% do capital social total da companhia.
A concessão é válida por 30 anos.
A Caixa concluiu a distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do FGTS do ano passado.
O valor foi distribuído entre os mais de 106 milhões de trabalhadores com carteira assinada que possuem conta no fundo.
O pagamento foi finalizado pelo banco com mais de 30 dias de antecedência do prazo legal.
A distribuição do lucro do FGTS entre os trabalhadores foi decidida na semana passada.
O trabalhador pode consultar o valor creditado pelo aplicativo do FGTS.
O Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte no país relacionada à monkeypox, conhecida como varíola dos macacos.
Trata-se de um homem de 41 anos que estava hospitalizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A pasta está investigando o caso do paciente, que tinha outras doenças associadas ao vírus, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira.
Trata-se de um paciente com outras comorbidades relevantes e histórico de tratamento quimioterápico e que houve indicação que o motivo do óbito foi relacionado ao vírus. Estamos investigando no Ministério da Saúde a preponderância dessas comorbidades para esse desfecho.
Estão confirmados 1.066 casos de monkeypox aqui no país, sobretudo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, destacou a baixa letalidade da doença, que normalmente evolui de forma branda.
Esse surto de monkeypox, ele tem baixíssima letalidade. 99,9% dos casos, né, no mundo todo, a doença se resolve com cerca de 4 semanas. Com baixíssimo agravamento do quadro clínico e com prognóstico extremamente favorável.
Para fazer frente ao avanço da monkeypox, o Ministério da Saúde está articulando a aquisição de 50 mil imunizantes com a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde.
A expectativa é que as doses sejam entregues ao país entre setembro e novembro desse ano.
O público-alvo são profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com pacientes infectados.
E hoje foi realizada a primeira reunião do Centro de Operação de Emergências para a elaboração do plano de contingência contra o surto da doença no país.
A estrutura vai analisar dados e informações para subsidiar a tomada de decisão de gestores e técnicos na definição de estratégias e ações adequadas para o enfrentamento da doença.
Trabalhadores afastados de forma temporária das atividades vão poder receber o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, mesmo sem a perícia médica do INSS.
Isso porque uma nova regra foi publicada hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Nos locais onde o agendamento para a perícia estiver demorando mais de 30 dias, a concessão do benefício pode ser feita apenas pela análise do atestado ou laudo médico.
Para isso, o segurado deve cadastrar a documentação por meio do aplicativo Meu INSS.
Quem já estiver com a perícia agendada e o atestado ainda estiver válido, pode optar pela análise documental ou pela visita presencial ao perito do INSS.
Os afastamentos não podem ter prazo superior a 90 dias, ainda que não consecutivos.
Mais informações na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho.
Quem viaja ao exterior e aproveita para fazer compras precisa ficar atento às regras e limites para evitar contratempos na volta.
Vamos saber quais são elas na reportagem de Cleide Lopes.
Livros, jornais e revistas são isentos do pagamento de tributos e não precisam ser declarados. Itens considerados de uso pessoal também não, desde que apresentem sinais de uso e que sejam compatíveis com a circunstância da viagem. Em uma viagem de turismo, por exemplo, caso a pessoa tenha 2 celulares, apenas um é considerado de uso pessoal. Os demais bens serão isentos do imposto de importação até o limite de $1.000, o equivalente a cerca de R$5.000, de acordo com a Receita Federal. Limite suficiente para a aposentada Fernanda Bia, que desembarcou no aeroporto de Brasília de volta dos Estados Unidos.
Comprei algumas coisas, mas hoje o limite de $1.000 permite a gente trazer várias coisas sem extrapolar a cota, não tem problema.
O viajante também tem direito a comprar mais $1.000 em lojas de free shop encontradas nos aeroportos. As compras que extrapolarem os limites devem ser declaradas. O imposto a ser pago é de 50% em cima do excedente. A assistente social Tatiana Fidelis, do Rio de Janeiro, passou férias em Nova York e Orlando e conta que foi liberada na alfândega brasileira sem precisar pagar nenhuma taxa extra.
Comprei coisas que aqui eu não acharia pelo preço que comprei lá. Até fui parada, mas aí passei e não tive que pagar nenhuma taxa.
As isenções de impostos são individuais e intransferíveis, ou seja, não se pode somar as cotas para se beneficiar, ainda que entre familiares. Para agilizar a volta, o turista pode preencher a declaração eletrônica de bens do viajante de forma online pelo site da Receita Federal em receita.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O sinal da internet 5G já está autorizado a funcionar em mais 3 capitais do país: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre.
No entanto, o fornecimento do serviço depende das operadoras de telefonia, que têm até 29 de setembro para instalarem, no mínimo, uma antena de tecnologia de 5ª geração para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo suspende pagamento de parcelas de agosto da dívida pública de Alagoas.
MPF recomenda que o WhatsApp adie a implementação de nova ferramenta no Brasil.
Município goiano deve providenciar tratamento psiquiátrico a idoso com transtorno de acumulação.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo suspendeu o pagamento de parcelas de agosto da dívida pública do estado de Alagoas.
O ministro Luiz Fux determinou a citação da União e o encaminhamento do processo ao relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Ricardo Moreira.
No Supremo Tribunal Federal, o governo alagoano alegou que, com a aprovação da Lei Complementar 194 de 2022, os bens e serviços relativos aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte passaram a ser considerados essenciais, ficando proibida a fixação pelos estados de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre esses produtos em patamar superior ao das operações em geral. Em consequência, Alagoas estima uma perda de arrecadação de cerca de R$ 460 milhões até o fim do ano. O ministro Luiz Fux verificou a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Um devedor de alimentos vai continuar com o passaporte apreendido.
A apreensão foi confirmada pelo STJ. Fátima Uchoa.
Apesar de alegar situação financeira precária, deixando de pagar durante 7 anos o valor da pensão alimentícia definido em sentença, o homem continuou a residir em endereço nobre e a fazer viagens internacionais, inclusive com passagens de primeira classe. A quarta turma do STJ manteve acórdão de segunda instância que denegou habeas corpus ao devedor. Para o ministro relator Marco Bussi, não é correto o devedor deixar de pagar uma dívida e utilizar-se desses valores para, como nesse caso, ostentar padrão de vida luxuoso. O ministro concluiu que o objetivo da retenção do passaporte é reprimir o comportamento do devedor sem violar o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade.
Tribunal Superior do Trabalho determina a reintegração de auxiliar administrativa com lupus.
Os ministros reconheceram a demissão como discriminatória. Jéssica Vasconcelos.
Na ação, a funcionária relatou que, devido à condição de saúde, precisou se afastar do trabalho várias vezes, o que, segundo ela, não era bem visto por superiores e hierárquicos. Já a contratante, Fundação dos Economiários Federais, alegou que a demissão ocorreu devido a projeto de reestruturação, que resultou no corte de outros 180 empregados. No TST, os ministros da segunda turma destacaram jurisprudência que presume como discriminatória a demissão de empregado com doença grave e que cause estigma ou preconceito.
Ministério Público Federal recomenda que o WhatsApp adie para o início de 2023 a implementação da ferramenta Comunidades no Brasil.
A empresa tem 20 dias úteis para informar se acolhe ou não a recomendação. Caso não aceite, o MPF poderá acionar a justiça. Verônica Macedo.
O WhatsApp Comunidades permitirá que grupos da plataforma sejam integrados em espaços de interesse comum. Ao emitir a recomendação, o Ministério Público Federal explicou que o adiamento tem o objetivo de evitar que a atual política de enfrentamento à desinformação da empresa seja alterada ainda este ano, em um momento no qual notícias falsas sobre o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar em risco a estabilidade democrática do país.
Juiz determina que município de Cristalina, em Goiás, providencie tratamento psiquiátrico a idoso de 60 anos que tem transtorno de acumulação.
O magistrado também autorizou o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária a recolherem todo o lixo da casa do homem, Neto Costa.
De acordo com o processo, o idoso é acumulador há 6 anos e se alimenta do lixo. Atualmente, ele mora sozinho, já que a própria família saiu da casa em virtude do acúmulo. Para o juiz Tiago Inácio de Oliveira, da 2ª Vara Cível da comarca de Cristalina, em Goiás, o histórico de acumulação compulsiva ficou confirmado pelas imagens e até mesmo pelo relato do próprio idoso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes se reúnem na terça para definir votações prioritárias do semestre. Corrida eleitoral e falta de acordo adiam votação da reforma tributária para 2023. Cidade Gaúcha recebe título por solidariedade dos moradores. Boa noite. Com a volta dos trabalhos após o recesso parlamentar, os líderes partidários se reúnem na próxima terça-feira para decidir a pauta de votações da semana e as prioridades desse semestre. Há cerca de 2 meses das eleições, a previsão é de que nos meses de agosto e setembro, o Senado se reúna em períodos de esforço concentrado. A primeira sessão de votações deste mês está marcada para a próxima terça-feira. Segundo o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, os parlamentares devem deixar para depois das eleições as votações mais polêmicas e priorizar medidas provisórias que são emergenciais, além de temas ainda ligados à crise causada pela pandemia. Foi o que também ressaltou o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima.
Nós temos medidas provisórias que terão que ser apreciadas até o início de agosto. Nós temos projetos importantes que deverão ser discutidos e votados no Senado, como o voto taxativo da ANS. Nós temos vários outros projetos que são de interesse do país e que o Senado está atento para isso. Eu acredito que chegará à discussão nesse período.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que mesmo durante o período eleitoral, o Senado pode votar propostas para reduzir a fome e promover a distribuição de renda.
O Senado pode muito bem pautar, por exemplo, o projeto 315 de 2015, que trata da taxação das grandes fortunas. O país pode arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano com esse projeto. Dinheiro que dá para combater a fome e a miséria.
E deputados e senadores devem votar nos próximos dias a medida provisória que muda para o dia 7 de cada mês a data do pagamento de empregados domésticos e melhorias no programa de simplificação do microcrédito digital, o chamado Sim Digital. As normas já estão em vigor, mas precisam ser votadas até o dia 7 de agosto para não perderem a validade. Repórter Bruno Lourenço.
Editada em março deste ano, a medida provisória que faz correções no Sim Digital precisa ser votada até o dia 7 de agosto para continuar valendo. Aprovado pelo Congresso Nacional, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital foi elogiado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
O que nós estamos fazendo aqui é facilitar com que todo tomador de recursos, e principalmente aqueles que estão nos programas sociais, eles possam também empreender e, claro, gerar emprego. Porque hoje a maioria dos empregos gerados no Brasil é através da micro e pequena empresa. E aqui mais do que tudo. Nós estamos estimulando o microempreendedor.
A MP também altera a legislação relativa ao trabalho doméstico. Ela fixa o dia 7 e não mais o 5º dia útil do mês como data para pagamento de empregados domésticos e determina que a quitação dos encargos dos empregadores em relação ao FGTS, Previdência e Seguridade Social deve ser feita até o dia 20 de cada mês.
Para também não perder a validade, o Congresso deve analisar até o dia 7 de agosto a medida provisória que autoriza regras trabalhistas diferenciadas e o pagamento de benefício emergencial em situações de calamidade pública, como a pandemia. A medida provisória admite o corte ou a suspensão de jornadas e salários de trabalhadores a critério do empregador em situações de calamidade pública. Também permite a alteração do regime de trabalho de presencial para remoto, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, criação de banco de horas e adiamento do recolhimento do FGTS. A MP ainda assegura a continuidade do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o chamado BEM, criado na pandemia da Covid, sempre que houver uma nova situação de calamidade pública. Com o período eleitoral, no segundo semestre, a votação da reforma tributária vai ficar para o ano que vem. Parte dos senadores aponta a falta de acordo que deve ser buscado na próxima legislatura. Mas, para o relator, a reforma não avançou por beneficiar os pobres. A reportagem é de Marcela Cunha.
As tentativas de votar a reforma tributária no Senado no primeiro semestre não avançaram e, com a pauta do segundo semestre comprometida pela corrida eleitoral em outubro, a votação das mudanças na sistemática de cobrança de impostos ficará mesmo para 2023. Para o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o adiamento é necessário para que os novos senadores eleitos possam colocar em prática os acordos firmados.
Quando você remete a leis complementares futuramente, você não tem a garantia que o ano que vem, com uma nova casa, com novos membros, você vai votar alguma coisa. Então, qualquer acordo que você fizer hoje, ele não vale para o ano que vem. É preciso a gente começar a votar a reforma tributária e o mesmo Congresso que vota essa reforma tributária se compromete a votar as leis complementares.
A PEC 110 unifica diversos tributos em um imposto sobre valor agregado, que será dual, com uma parcela federal e outra local. A unificação de impostos tem como vantagem a simplicidade na cobrança, a diminuição da incidência sobre o consumo e uniformidade da cobrança em todo o país. Mas há críticas, especialmente sobre o aumento excessivo da carga tributária durante o período de transição dos regimes e para os prestadores de serviço. O senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, já fez 5 versões do relatório. Ele defende que, por ter foco no consumo, as mudanças vão beneficiar a maioria da população, sobretudo a mais pobre. Para Roberto Rocha, esse é o motivo de tanta resistência à proposta.
Nós não podemos conviver num país onde quem tem um anel de brilhante paga 12% de imposto e quem tem um mototáxi paga mais de 30%. Então é evidente que tem prejuízo para os pobres esse sistema atual. Mas percebe-se que há uma luta em vão, porque há movimentos de lobby poderosíssimos, não é de pobre. Eu quero que vocês me digam aqui agora qual é o pobre que sai prejudicado com essa matéria.
Segundo especialistas ouvidos pela Comissão Senado do Futuro, o modelo de cobrança eletrônica de impostos previsto na PEC poderia levar o Brasil a crescer até 9% ao ano. Também está em discussão o projeto de reforma do imposto de renda, atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos.
Foi sancionada uma lei que nomeia a cidade gaúcha de Esteio como a capital nacional da solidariedade. O título se deve pela característica marcante de ajuda mútua entre os moradores. A reportagem é de Carol Teixeira.
A honraria é um reconhecimento a todos os moradores que não medem esforços para ajudar o próximo em situações de calamidade. O município, nos últimos anos, enfrentou enchentes que resultaram em destruição de infraestrutura e afetaram drasticamente a economia da região. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado federal Jerônimo Gergin, do PP do Rio Grande do Sul. O relator no Senado, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destacou a importância de ajudar o próximo.
A solidariedade do povo esteiense é uma característica permanente de seus cidadãos, potencializada em momentos nos quais a cidade passa por maiores dificuldades. A concessão do título de Capital Nacional da Solidariedade será uma justa homenagem não só à comunidade, mas também a todos aqueles que dedicam um pouco de suas vidas à promoção do bem comum.
Para o senador Lazier Martins, a concessão do título à cidade é uma homenagem a todos aqueles que se dedicaram à promoção do bem comum.
Contra trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar a implementação dos benefícios emergenciais aprovados pela emenda constitucional que autorizou o pagamento de novos auxílios. No total, serão mais de 40 bilhões de reais distribuídos entre 7 benefícios. A fiscalização pretende garantir que a ajuda realmente chegue aos beneficiários, além de prevenir eventuais erros e fraudes. O acompanhamento foi anunciado pelo vice-presidente do Tribunal, no exercício da presidência, ministro Bruno Dantas.
Considerando a larga experiência do Tribunal de Contas da União na fiscalização de pagamentos de benefícios, é fundamental que o Tribunal garanta à sociedade que o uso desses recursos seja transparente, eficiente e responsável.
Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário realiza semana de esforço concentrado a partir de segunda-feira.
Comissão debate falta de diagnóstico sobre saúde mental dos jovens.
Câmara analisa proposta que garante proteção especial aos bebês.
Boa noite. A Câmara analisa proposta que prevê 1.000 dias de proteção especial do bebê. O projeto é polêmico porque garante a proteção desde a gestação, o que dividiu opiniões em debate na primeira comissão por onde tramitou. O repórter José Carlos Oliveira explica o motivo das discussões em torno da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que garante proteção especial aos bebês desde a gestação até 2 anos de idade. Nesse período, gestante e bebê atendidos na rede pública de saúde têm direito a acompanhamento pré-natal, serviço médico pediátrico e orientações sobre aleitamento, alimentação saudável, vacinação, hábitos de higiene, carinho e atenção com a criança. O texto original do deputado Leile Prevost, do União do Paraná, ganhou novos detalhes apresentados pelo relator, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Ele incluiu prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade social e orientações às mães quanto à saúde física e emocional. Diego Garcia detalhou os 1.000 dias de proteção especial do bebê e da gestante.
Os primeiros 270 dias de gestação para que elas tenham acesso ao atendimento de saúde adequado para a proteção da mulher e do bebê. E os outros 700 dias que vão ser justamente para assegurar a proteção nos 2 primeiros anos de vida do bebê, que é um período fundamental para o desenvolvimento da criança, para ela ter o acompanhamento com um pediatra. A intervenção do médico nos primeiros dias de vida do bebê, ela é fundamental.
O texto ainda orienta o encaminhamento das gestantes ao programa Criança Feliz, mantido pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, com foco no cuidado infantil por meio de visitas técnicas domiciliares. A aprovação na Comissão da Mulher foi precedida de debates e polêmicas. Para a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, a proposta de 1.000 dias de proteção especial, contados a partir da gestação, faz parte da estratégia conservadora de impedir as 3 possibilidades de aborto legal no Brasil, nos casos de estupro, risco de morte da gestante e feto anencéfalo.
Quando se fala sobre esse 1.000 dias, considerando a partir da concepção, nós estamos excluindo os casos já previsto por lei e que são direito da mulher. Nós tivemos recentemente um caso alarmante sobre uma menina de 11 anos que lhe foi negado o direito ao aborto. Queriam obrigar uma criança a seguir com uma gestação indesejada, fruto de um estupro. Então nós não podemos permitir que essa violência siga no nosso país.
Vivi Reis também reclamou de recente obstrução dos partidos conservadores à proposta da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, de ampliação de divulgação dos direitos relacionados à saúde saúde das gestantes e assistência humanizada à mulher durante gestação, pré-parto, parto e puerpério. Sâmia alertou que a proposta de 1.000 dias de proteção especial aos bebês está sendo apresentada sem previsão orçamentária para implementá-la e em quadro de falhas na atual estrutura de atendimento pré-natal.
Isso aqui é demagogia barata. É para instituir uma ideia de que a vida começa na concepção. E isso é um absurdo, porque nem a ciência, nem as religiões, nem a filosofia chegou no consenso sobre isso.
O deputado Diego Garcia rebateu.
Pesquisadores da área de neurobiologia indicam que o feto recebe estímulos que são essenciais para o seu desenvolvimento na vida adulta. A política pública assegura a proteção nos primeiros 1.000 dias que se iniciam no período de gestação da mulher.
A proposta que prevê 1.000 dias de proteção especial a bebês e gestantes ainda será analisada nas comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Comissão de Educação ouviu com preocupação que jovens brasileiros estão ficando sem diagnósticos para problemas de saúde mental. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência.
Pesquisas recentes mostram que cerca de 80% dos casos de saúde mental entre jovens de 15 a 29 anos no país ficam sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento. Para os especialistas ouvidos pela Comissão de Educação da Câmara, é preciso entender que as consequências deste problema são prejudiciais para a vida das pessoas e para o país, pois é um aumento da evasão escolar. Matias Mregen, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, diz que a depressão em jovens de 18 a 24 anos aumentou de 5,6% em 2013 para 11,1% em 2019. E o problema atinge mais as mulheres e pessoas de menor renda. Também Laura Boeira, diretora executiva do Instituto Veredas, citou pesquisa de 2021 que mostra que 36% dos jovens avaliavam seu estado emocional como ruim ou péssimo naquele momento, em plena pandemia da Covid-19. Segundo ela, a faixa etária entre 25 e 29 anos era mais afetada. A pandemia, segundo Carolina Campos, diretora executiva da consultoria Vozes da Educação, realmente agravou a situação, até porque vários jovens perderam um ou mais cuidadores.
Hoje a gente entra na escola e a gente não sabe dizer se aquele aluno tem uma mãe viva, um pai vivo por causa da Covid. A gente não sabe. Então a gente precisa saber quantas crianças perderam seu cuidador direto. A avó, a mãe, o pai. Gente, como que o professor trabalha se a gente não tem essa informação?
Entre as soluções apontadas pelos estudiosos está o treinamento dos profissionais de educação para identificar entre os jovens sinais que sirvam de alerta, além da implantação de equipes especializadas que possam encaminhar os casos conforme a sua gravidade. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, diz que o governo não cumpre algumas leis, como a que determina a presença de profissionais de psicologia na rede pública de ensino e que não há programas relacionados à saúde mental de professores e estudantes.
A gente fica nesse lugar de ter leis que, se fossem implementadas, seriam respostas excelentes a esse problema, mas que estão completamente paralisadas. A gente chegou no limite aqui, trazendo até uma fala mais da luta pela educação, da gente não conseguir avançar mais com o MEC e está encaminhando muitas coisas de forma judicial. É porque a gente entende que há uma ausência legal do papel do MEC na implementação dessas leis.
A deputada lembrou que está em tramitação no Congresso o projeto que cria uma política de saúde e valorização do profissional de educação e o projeto que estabelece uma política de atenção psicossocial nas comunidades escolares. Tabata ainda informou que será enviado um ofício ao Ministério da Educação para que seja feita uma avaliação sobre a saúde mental atual dos estudantes brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Proposta aprovada em comissão da Câmara prevê o fim de autorização prévia para modificações em veículos, mas as regras e especificações ainda se aplicam. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a necessidade de autorização prévia para alterar as características de fábrica dos veículos. As alterações, porém, deverão ser informadas aos órgãos competentes antes do retorno à circulação em vias públicas. De acordo com o texto aprovado, os veículos modificados estarão sujeitos à vistoria para receber o certificado de segurança veicular. O texto permite adequações especiais para o uso não convencional dos veículos automotores classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, jipe, inclusive os de tração 4x4, uma vez que são utilizados em atividades esportivas e humanitárias, como no socorro de vítimas de desastres naturais. A proposta atende os chamados jipeiros e pessoas que querem rebaixar seus carros, por exemplo, como comenta o relator do projeto, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
Com a aprovação desse projeto, nós invertemos a ordem. Ou seja, o indivíduo que for rebaixar um carro, o jovem, ele rebaixa com peças certificadas, com segurança, e posteriormente ele comunica o órgão de trânsito do seu estado ou do seu município. Então, nós estamos pacificando com esse projeto a questão dos jipeiros e a questão dos carros rebaixados no nosso país.
Para o autor do projeto, o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, existe uma burocracia exagerada no Brasil quanto às modificações dos veículos.
Imagina uma pessoa dentro de uma loja que queira comprar um aerofólio para o seu veículo, uma roda especial que ele achou bonita. Ele não compra porque ele não pode colocar no carro, dependendo das polegadas, porque se ele colocar sem autorização prévia, ele está incorrendo numa ilegalidade, o veículo vai ser apreendido em uma blitz quando ele for parado pela polícia. O que é uma discrepância total. Primeiro, eu estou cesseando a economia do país. Segundo, estou deixando gerar empregos.
De acordo com a proposta, se a alteração de característica feita na suspensão ou nos eixos de veículos de carga ou transporte de passageiros estiver em desacordo com o Código de Trânsito, a infração será considerada gravíssima, com punição de multa aplicada em dobro no caso de reincidência no período de até 12 meses e remoção do veículo. O projeto ainda depende de análise pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Comissão aprovou o projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais. A matéria ainda tem que ser apreciada por duas outras comissões, como explica o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara aprovou o projeto que dá 30% de desconto a idosos no pagamento de taxas federais. Para receber o benefício, o idoso precisa ter renda de até 2 salários mínimos. O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que modificou o projeto do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, que beneficiava todos os idosos. Na comissão, a leitura do relatório foi feita pelo deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais.
Entendemos que o projeto pode ser aperfeiçoado caso o esforço do gasto público seja concentrado na faixa dos idosos que denotem impossuficiência financeira. Com isso em vista, apresentamos substitutivo que, além de integrar a norma do Estatuto do Idoso, restringe o benefício pretendido aos idosos que possuam renda igual ou inferior a 2 salários mínimos.
O texto deixa claro que o benefício não seria retroativo a valores anteriores à nova lei. Segundo o autor da proposta, Célio Studart, o Brasil não tem se preparado para o envelhecimento da população. Problemas como alienação familiar tendem a se agravar com os anos. Idosos que conseguem se aposentar recebem valores que não permitem pagar pela medicação necessária, que em parte não é gratuita pelo Sistema Único de Saúde.
O Brasil deve chegar a 2050 com cerca de 15 milhões de idosos, dos quais 13,5 milhões com mais de 80 anos. E a OMS já aponta que em 2025 o Brasil será o 6º do mundo com maior número de idosos, né? Apesar da criação de políticas públicas voltadas para essa camada da população, como o Estatuto do Idoso de 2003, a velocidade do envelhecimento tem superado a implementação dessas ações para oferecer melhores condições de vida à terceira idade.
Quase 1/5 da população brasileira é de pessoas com 60 anos ou mais. Pouco menos de 20% trabalham. 85% moram com outras pessoas. 21% moram com estudante, ou seja, não tem renda além da própria aposentadoria. E 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar mensal. 1 em cada 4 está em residência que recebeu auxílio emergencial e a maioria, 58%, são idosos com comorbidades. O projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais está na Comissão de Finanças e Tributação e precisa também passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tramita em caráter conclusivo, não precisa, em princípio, ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Debatedores apontam desafios para a implementação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes.
Debatedores apontaram em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados os principais desafios do Brasil para garantir a aplicação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerado o maior sistema de proteção de crianças e adolescentes do planeta pela Organização das Nações Unidas, o ECA ainda é visto por especialistas como letra morta na garantia completa de alguns direitos, como o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, Diego Alves, comenta o que o país precisa fazer para assegurar plenos direitos a crianças e adolescentes.
É muito importante a gente lembrar disso e fazer essa saudação aqui ao ECA, que chega aos seus 32 anos, mas também lembrando, como foi muito dito aqui, que ainda faltou um bocado, né, para ele ser efetivado. Então, se é verdade que foi um grande esforço social que promoveu o ECA a esse estado, aos direitos da criança e adolescente, a esse estado de prioridade absoluta nos termos da Constituição, também é verdade que a gente precisa refazer esse pacto e agora fazer um pacto de verdade. Um pacto que vá além das palavras, que vá além do texto da Constituição e da lei. Um pacto que se transforme em ações reais na sociedade, né?
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, uma das que propôs o debate sobre os 32 anos do ECA, ressaltou o problema da fome na infância e na adolescência.
Eu vejo, nos dias atuais, que a criança e o adolescente são mais do que nunca o espelho, o espelhar perfeito do abandono total em que se encontram as famílias brasileiras. Hoje, 33 milhões colocados em situação de insegurança alimentar, de fome, uma condição que nós já havíamos superado.
Coordenadora da área de combate à exploração do trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Villarreal, ressaltou que com o aumento do número de pessoas passando fome no país, o número de crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil também deve aumentar. Segundo a procuradora, uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que o Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Votação.
O plenário da Câmara tem pauta com medidas provisórias para as votações da próxima semana. Ouça os detalhes na matéria de Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou duas semanas de esforço concentrado no plenário antes das eleições. Na primeira semana de agosto, estão previstas as votações de medidas provisórias e do projeto que trata do rol taxativo da ANS sobre a cobertura dos planos de saúde.
Muitas matérias nós temos que resolver ainda antes das eleições e o esforço concentrado de agosto e de setembro será uma oportunidade de 5 dias para que essa casa termine com a sua obrigação constitucional antes do pleito que se aproxima.
3 medidas provisórias vencem ainda na primeira semana de agosto. A MP que regulamenta o teletrabalho e muda regras do auxílio alimentação, a MP que institui medidas trabalhistas alternativas para vigorarem durante o estado de calamidade pública, e a MP que muda a data do pagamento do salário do empregado doméstico, que passaria a ser feito até o 7º dia do mês e não mais no 5º dia útil. Outra MP, que vence na semana seguinte, é a que institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no país. Na última sessão antes do recesso, foram incluídos na pauta do plenário 3 projetos. O que prevê a perda de cargo para os apenados por crimes de violência contra a mulher, o que permite o uso do FGTS para a aquisição de mais de um imóvel e o que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos. O líder do Novo, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, defende mudanças nos processos de seleção para o serviço público.
O concurso, o formato de ingresso de servidores no serviço público, é um instrumento que tem que ser utilizado para avaliação do melhor perfil entre os candidatos à ocupação daquela vaga. E nós sabemos que as regras atuais do concurso são muito limitadas. Elas acabam ali avaliando só uma das várias esferas de competências que os concurseiros precisam apresentar para demonstrar um alinhamento com as necessidades da função. Nós temos inúmeros órgãos no Brasil todo, como aqui o TCU, que já fazem etapas de formação como parte do concurso.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.